Conversar agora com o subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin. O subsecretário vai conversar com a gente aqui sobre a situação da pandemia do coronavírus no Estado, mas a gente já começa perguntando ao subsecretário a respeito de uma coletiva que foi feita hoje pela manhã, junto com o secretário Nésio Fernandes, em que o Estado divulgou, né, que há uma possibilidade aí do primeiro caso de coronavírus no Espírito Santo ter sido registrado bem antes do que havia sido contabilizado, né, ainda ali em fevereiro. Foi isso mesmo, né, subsecretário?
Então, de fato, por uma orientação da Secretaria do Estado da Saúde, através do nosso secretário Nésio, nós passamos a investigar possibilidades da existência de casos positivos para a doença antes daqueles que nós conhecemos oficialmente, que aconteceu no final de fevereiro, que a pessoa teve uma viagem para o exterior e quando retornou tinha sintomas e foi testado e deu positivo. Então, a Secretaria possui material biológico de diversa natureza sob a sua guarda. E nós passamos, então, a realizar exames nesses materiais biológicos e encontramos uma pessoa que teve o seu material biológico testado e deu positivo para a Covid. Esse material foi colhido no dia 11 de fevereiro, né, desse ano. Só que a pessoa em questão, quando foi entrevistada, relata que ela teve sintomas compatíveis com a Covid no início de janeiro. Então, de fato, nós temos pessoas que, ou uma pessoa, pelo menos, já confirmada, que teve a doença antes daquele quadro oficial que nós tivemos no final de fevereiro.
Agora, secretário, eu sei que isso deve ser um estudo inicial, mas como é que vocês imaginam que isso possa ter sido possível?
É bem provável, e os modelos matemáticos que já eram projetados pela própria Fiocruz apontavam para a possibilidade de que a transmissão da doença estivesse ocorrendo antes da explosão de casos, digamos assim. E agora a gente encontra concretamente um caso que comprova isso. Isso altera os desenhos que se fazem a partir das progressões das doenças, da taxa de transmissão, da taxa de ataque que a doença tem. Altera toda essa configuração que nós temos até hoje, pelo menos aqui no Espírito Santo também. A notícia que a gente tem é que é o primeiro caso, então, do Brasil. É uma pessoa jovem que fazia atividades muito próxima do vínculo de turismo, né, na cidade onde ela reside, e que possivelmente, como ela não viajou para nenhum outro país, nem para fora da própria cidade, possivelmente ela entrou em contato com alguém que naquele período, né, de alta temporada do verão, de alguém que veio de outro país, de outro estado, e que tinha a doença, talvez não manifestava sintomas, e ela foi, então, contaminada, provavelmente, numa situação como essa. O que nós vamos fazer daqui em diante é, inicialmente, para esta pessoa verificar seus contatos, verificar os casos que deram positivos lá na cidade, para investigar se tinha um vínculo com essa pessoa. É importante não apenas registrar uma situação como essa, mas investigar, porque ela determina um conhecimento novo sobre a doença, a sua forma de transmissão, se imaginava que um caso imediatamente nós teríamos um de caso e talvez a história não seja bem assim, talvez haja necessidade de ir acontecendo alguns casos e isso ganhando dimensão, inicia uma explosão de casos. Tudo isso vai ser bem analisado daqui para diante.
Secretário, eu ia perguntar para o senhor, não, primeiro, antes de eu fazer a pergunta a respeito de questões estatísticas aqui, que eu acho que são importantes também, essa pessoa, qual foi a evolução dos sintomas? Ela teve sintomas leves? Qual foi a evolução do quadro dela?
Então, no início de janeiro, ela apresentou sintomas parecidos com os sintomas da Covid, né? Tosse, dor no corpo, cefaleia, Mas também são sintomas parecidos com outras doenças e especialmente era um período propício para dengue. Então ela procurou o serviço de saúde, tinha um quadro mais leve por avaliação da equipe para dengue, portanto ela também coletou material para dengue naquela época e foi cuidada como dengue, hidratação, cuidados gerais. E ficou em casa, permaneceu lá, nós testamos também já as pessoas da família próximas a essa pessoa, nenhuma delas deu positivo para Covid, e ela então foi tratada na época como se tivesse dengue. Mas na verdade, com o quadro descrito e com o exame feito agora, ele traz então a confirmação dentro do protocolo do Ministério da Saúde, que estabelece quais exames podem comprovar a doença, ela então fica comprovadamente como um caso de Covid.
Certo. Só uma última curiosidade. Esse exame, em relação a esse caso, esse exame ele detecta anticorpos, é isso?
Ele detecta anticorpos, um exame utilizado pela Fiocruz, com uma sensibilidade muito alta, e ele então ele detecta a presença, inclusive, média quantidade de anticorpos. É um exame bastante reativo, chamemos assim, ele tem uma alta reação de anticorpos a esse exame. Então, com este exame realizado, ela, de maneira confirmada, né, pelo exame, ela tem a comprovação da doença.
Secretário, a gente fica numa certa ansiedade, até porque é nossa obrigação ficar acompanhando os números, a divulgação dos números, todos os dias aqui. E a expectativa que a gente tinha na semana passada é que de um registro um pouco menor nos dados, nos casos, nos dias dessa semana. Pode ser impressão nossa aqui, minha e de Leandro, mas nos últimos dias parece que o número de casos voltou a ter, não a elevação, óbvio, que nós tivemos tempos atrás, o nível que nós tivemos tempos atrás, mas havia se tornado comum aqui a gente anunciar no dia o registro de 900 e tantos casos, 1.000 e poucos casos, 1.100 casos, e a gente voltou hoje, no caso, se eu me corrija se eu estiver errado, a barreira aí ao número de 1.400 casos. Mas não só o número de hoje, outros dados também dos últimos dias, no final de semana, por exemplo, nós tivemos na sexta-feira um número também um pouco mais elevado do que aqueles que a gente vinha anunciando em relação aos óbitos. Como é que a Secretaria está acompanhando os números desses últimos dias, secretário?
Então, nós chamamos o mês de agosto de transição entre a Grande Vitória e o interior. De fato, na Grande Vitória, se nós analisarmos os municípios aqui que compõem a região, cinco da região da Grande Vitória, os dados continuam em queda, né, numa diminuição. A diminuição não é mais tão acentuada, porque já reduziu razoavelmente, e o interior continua sendo onde acontece hoje a maior parte dos casos e também dos óbitos. Hoje a grande concentração de óbitos está no interior do estado. Essa é a nossa perspectiva de transição, porque, inclusive, com diferenças, inclusive no interior, como as cidades são distantes, né, umas das outras, não é tão homogêneo como na Grande Vitória, que iniciaram todos quase ao mesmo tempo e desceram quase, né, os números quase ao mesmo tempo, no interior acontece diferente. Uma cidade inicia, diminui, a outra está iniciando, então mantém uma certa estabilidade esperada por nós. De qualquer maneira, a média móvel continua em decréscimo aqui, tanto na região da Grande Vitória quanto no interior do estado. Mas sim, a gente tem essa diferença entre os municípios. Algum município está numa fase ascendente, tem mais casos, e outro município está numa fase descendente. Então, é por isso que a gente vê esses números que tinham uma tendência mais forte de queda, mas agora tem uma tendência mais diminuída, desce em menor quantidade, chamemos assim.
Seguimos conversando aqui com o subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin. Subsecretário, ontem a gente conversou aqui uma representante do Sindiups, né, o sindicato dos professores, né, dos trabalhadores em educação, a respeito do protocolo, né, feito pela CESA, juntamente com a SEDU, aí, para a possibilidade de volta às aulas. E os professores, eles têm colocado, né, relataram para a gente, que só se sentiriam seguros se voltassem tendo uma testagem contínua, né, que com o protocolo atual não se sentiriam seguros para um retorno. É possível o Estado fazer testagem de professores de forma contínua, de alunos, conseguir rastrear esses contatos para ter mais segurança ainda quando houver a volta às aulas?
Então, primeiro, nós ainda não temos uma definição de data de retorno. O que nós temos são protocolos de retorno, de boas práticas, de distanciamento, de cuidado dos alunos e cuidado dos professores. Isso foi construído pela Secretaria em conjunto, né, de Saúde, em conjunto com a Secretaria de Educação. A definição do retorno vai depender de uma série de fatores conjugados. É a taxa de transmissão, é o número de óbitos num patamar que será definido como um patamar compatível com o retorno das aulas, o número de internações compatíveis. Então, o número de casos notificados compatíveis, nós não estamos falando de apenas um indicador. A testagem de alunos e professores, nós já temos a preparação de um modelo de inquérito a ser realizado, porque nós também não temos condição operacional, e o Brasil não tem essa condição, não é só o Espírito Santo, mas nós vamos definir um inquérito para alunos e professores. E o modelo do inquérito, ele será discutido com os especialistas que assessoram a secretaria para verificar a continuidade, né, a periodicidade da coleta para este inquérito. De qualquer modo, está caminhando entre nós uma condição que nós estamos chamando de um retorno ao modelo que era chamado de transmissão local, quando a gente sabe quem transmitiu para uma outra pessoa e quem são os contatos dessa pessoa. E isso também envolve a comunidade escolar, tanto alunos e professores. Quando nós retornarmos à fase do controle da transmissão local, quando tiver um caso suspeito, serão imediatamente testados seus contatos e feitos os isolamentos. Essa é a regra para conter uma doença quando ela é possível de ser monitorada localmente. Então, nós estamos apontando tanto para a conjugação dos parâmetros, todos num patamar aceitável para o retorno às aulas, para uma testagem feita através de um inquérito sorológico e uma testagem de todos os suspeitos e seus contatos para isolamento. São essas as condições que nós estamos estabelecendo para monitorar a pandemia pós-fase de curva alta. A curva, quando ela se colocar num patamar aceitável, nós vamos monitorar toda a sociedade com essas condições.
Eu sei que ainda não tem data definida, Reblin, mas o senhor falou algumas vezes nessa resposta agora, quando o número de casos estiver num patamar compatível, o número de mortes num patamar compatível, o que, que seria um patamar compatível? O Cacá falou bem, né, que estava ali às vezes 800, 900 casos, agora já 1.400. Esse é um patamar compatível? Qual seria?
Eu queria complementar, subsecretário, lembrando o seguinte, nós tínhamos algumas referências quando era para eventualmente o Estado decretar o lockdown. O governo do Estado, ele nos alertava, falava, olha, se passar de 90% do número de leitos ocupados, se a gente tiver um número X, principalmente de leitos, né, mas também anteriormente a isso, em relação à taxa de isolamento, se ela cair muito, aí a gente pode adotar o lockdown. No caso dessas medidas, qual é, digamos, o piso de referência para o Estado? Ele existe?
Então, primeiro, complementar uma informação a respeito da notificação de casos. Ocorre que nós estamos num momento de alta testagem. Tanto a Secretaria Estadual realizou um volume alto de testagem, tanto nos trabalhadores dos hospitais, quanto em alguns municípios específicos, quanto os próprios municípios estão adquirindo testes e realizando muitos testes. Então, quando um teste é positivo, pode significar que essa pessoa ela tem anticorpos já de uma doença em algum momento anterior. Então, não é necessariamente um caso novo. É, isso a gente tem observado que aumentou também a frequência de notificações em função desse aumento da testagem. Esse é um ponto. Sobre a matriz, que nós estamos chamando de matriz de retomada, ela difere um pouco da matriz da evolução da pandemia que nós vivemos até hoje. A matriz que nós desenhamos no Espírito Santo, com a participação do Corpo Bombeiro Militar, de outras estruturas da Defesa Civil, nos serviu muito para irmos trabalhando o encerramento de atividades, a restrição de atividades e o risco de cada cidade. E agora nós estamos desenhando exatamente a matriz da retomada, que é o momento em que a doença inicia a descida da curva e portanto, precisamos de um outro instrumento que vai nos orientando em relação à liberação das atividades, especialmente as que restam com mais consistência agora, que são as atividades escolares e as atividades sociais, de eventos, de aglomeração de pessoas. São as duas grandes vertentes que nos desafiam para a retomada. E a construção desses parâmetros, quando é possível que um número de casos notificados, um número de óbitos, um número de internações e a taxa de transmissão sejam compatíveis com o retorno das atividades que vão aglomerar alunos, professores e as atividades sociais de grande aglomeração, de eventos. Essa matriz está em construção e o próprio governador já anunciou, ela será em breve comunicada para a sociedade quais serão esses patamares que liberarão tanto eventos quanto também o retorno às atividades escolares.
Secretário, logicamente esse é um assunto que tem muito menos importância em termos fundamentais, digamos. Não é um assunto dos mais graves, mas ele é importante na medida em que muitas vezes acabou sendo, em outros países, foco de ressurgimento da doença, que são os bares. Há uma resistência do governo em fazer essa liberação, muitos bares estão desobedecendo, a gente sabe disso, infelizmente, eles estão desobedecendo as regras definidas pelo governo do estado. Mas eu queria saber, secretário, o seguinte: em outros países, nós tivemos, por exemplo, regras até de controle da presença das pessoas nos, vou citar aqui, os pubs londrinos, em que as pessoas tinham inclusive de fazer um pequeno cadastro, dando o seu nome, se não me engano, o telefone, alguma coisa assim, para que houvesse um controle caso ocorresse uma contaminação de algum cliente do bar num determinado dia, determinada noite, e daí todo mundo pudesse ser avisado dessa contaminação. O Estado está pensando em agir de que forma na reabertura dos bares? Adotar as regras gerais que estão sendo adotadas em outros estados ou algo mais, digamos, rigoroso aqui no Espírito Santo?
Então, os bares estão autorizados a funcionar nas cidades que têm risco verde, né? Do nosso mapa de risco, os bares estão autorizados. Tem um protocolo de distanciamento das mesas, distanciamento entre as pessoas, está estabelecido em regra. E não está autorizado em municípios que estejam em risco moderado ou risco alto. E aí cabe tanto ao cidadão capixaba, né, nós estamos falando do Espírito Santo, quanto aos proprietários desse estabelecimento, sabendo do risco que estão correndo, tanto quem frequenta, quanto quem abre o estabelecimento para que as pessoas frequentem. Estabelecido alguma regra, algum vínculo entre a frequência de um bar e a contaminação de uma pessoa e eventual adoecimento ou óbito de uma pessoa, a responsabilização poderá ser efetivada tanto para os indivíduos que frequentaram quanto também para o próprio proprietário, porque está proibido, né? E cabe uma fiscalização do poder público, e aí especialmente os municípios que têm capilaridade de fiscalização, de comunicarem que ali, naquele espaço, não pode funcionar, ensejando ali o pedido de fechamento. Então, a gente faz um apelo que nossas regras, elas todas hoje, elas foram no sentido de orientar a população para o que é permitido, o que não é permitido, o que coloca mais em risco, o que tem menos risco. Caminhamos muito bem até esse momento. É importante que a gente não erre daqui por diante, nem o poder público, nas suas deliberações, nas suas permissões de funcionamento, e nem a sociedade e o empresário na frequência desse estabelecimento. Então, não tem para o Brasil, não tem uma mesma condição de países europeus de regras, de cumprimento de regras e de normas internas de funcionamento. Como tem lá, a gente não tem essa mesma condição. O que a gente tem é a possibilidade da consciência da pessoa de não frequentar aqueles estabelecimentos que não estão permitidos a frequência. E onde tiver esse cometendo essa infração, que se comunique às autoridades para que elas adotem as medidas de comunicação, de interdição, de multa, que a lei permite. A gente faz um apelo a que todos sigam as regras estabelecidas, porque aí nós vamos finalizar essa pandemia numa condição muito adequada, que o Espírito Santo consegue produzir. É uma referência hoje nacional, todas as pessoas referenciam a nossa condição e a gente espera que a sociedade contribua para que a gente continue assim.
Leandro?
Subsecretário, só porque foi um tema do dia, né? O Cacá estava até comentando a questão da vacina que está sendo divulgada pela Rússia. Inclusive, tem estado aqui do Brasil, Paraná, para ser mais específico, já indo atrás dessa vacina, apesar de que ela ainda não tem aí, pelo menos por parte da OMS, a sua comprovação. Com relação à vacina, subsecretário, o estado já começa a se mobilizar, aguarda aí uma sinalização por parte do Ministério da Saúde, ou já vê alguma possibilidade de parceria com algum laboratório internacional? Como é que está isso?
Então, nós temos um pacto federativo em que existem responsabilidades de cada ente. A responsabilidade pela vacina no Brasil é do ente federal, é o Ministério da Saúde, que se responsabiliza ou pela produção, articulando os laboratórios existentes como Fiocruz, como Butantan e outros laboratórios públicos ou privados nacionais ou internacionais na produção da vacina, na aquisição e na distribuição. Nós não podemos entender que cada estado brasileiro será responsável por aqui. Primeiro, ela precisa ter a aprovação nacional da Anvisa para sua comercialização em território nacional. Nós não podemos adquirir nenhum tipo de insumo que não esteja com registro formalizado a nível nacional pela Anvisa, que é o órgão competente. E segundo, haverá uma disputa predatória se a responsabilidade pela aquisição de vacina for de cada ente federado. O que precisa é o Ministério se responsabilizar pela contratação de laboratórios, pela aquisição de vacinas, definir as prioridades de vacinação, quais são os grupos de maior risco que serão vacinados inicialmente e depois os grupos subsequentes, igual como se faz na vacina contra a gripe comum, né? Vamos chamar de gripe comum. O Ministério adquire e define quais são os grupos e os estados fazem a vacinação junto com os municípios. Então, a gente espera, com toda a responsabilidade que o Ministério da Saúde tem, que ele cumpra esse papel, até porque nem todos os estados federados brasileiros terão condição financeira, econômico-financeira, para fazer a aquisição. Então, essa responsabilidade precisa ser conduzida pelo Ministério da Saúde, na opinião da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo.
Ok, muito obrigado ao subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, pelos esclarecimentos. A gente agradece e desejamos também um bom trabalho aí, né, a Secretaria de Saúde neste enfrentamento à pandemia aqui no estado.
Eu que agradeço a oportunidade.